Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, equipe nossa aqui da Alesc, nossos colegas do dia a dia de trabalho. Como já foi dito nessa tribuna, desde ontem à noite, ficamos um pouquinho mais chocados com o que acontece no país, porque já estamos meio anestesiados com todas essas denúncias de corrupção, de abuso, de irregularidades que têm ocorrido no nosso país. E precisamos, sim, de ações fortes da Justiça, do Ministério Público, da Procuradoria. E veio até para desmistificar um pouco, porque alguns partidos diziam que a emissora que ontem denunciou era golpista, era parcial, e para mostrar que não é, para dizer que a Operação Lava Jato era contra um partido, outro partido, era contra as esquerdas, e não é. É uma operação contra a corrupção no país. Infelizmente, essa corrupção se acentuou desde a entrada do presidente Lula na presidência do país, e de lá para cá veio crescendo. Quando, antigamente, haviam indícios de corrupção numa entidade, num setor, no outro, e assumiu esse governo um partido que institucionalizou a corrupção, que, como disse aquele advogado lá em Curitiba, ninguém mais conseguia colocar quatro paralelepípedos nesse país sem que não tivesse que pagar propina para alguém. Infelizmente, essa é a verdade. E isso foi enraizando, e todo mundo já sabia, o Aécio Neves responde a 6 processos no Supremo Tribunal Federal, então todo mundo sabe que ele está envolvido. Ninguém imaginava que ele era tão cara de pau, o Aécio Neves, para agora, quando todo mundo está investigado, todo mundo delatando, ele pedir 2 milhões para o empresário para pagar o advogado para se defender dos outros rolos que ele fez. Então, é o fim da picada, é uma afronta à população, ao cidadão, envolvendo a família, a irmã, todo mundo, pagando de bonzinho. Então, está provado. E hoje eu ouvi a entrevista, algumas declarações do Deltan Dallagnol, dos procuradores da República que comandam essas ações, dizendo que não é contra um partido, não é contra nada, é contra a corrupção. O país não pode continuar nessa corrupção, nesse faz de conta, nesse qualquer um para fazer qualquer obra quer saber quanto é a parte dele. Daí vem de encontro aqui o que o deputado Rodrigo Minot estava falando. Daí o vilão da história é a Previdência no Brasil. É aquele que recebe um salário mínimo. Esse é o vilão da história. Num país que está desviando, que não cobra a previdência das grandes empresas, que não regulariza a situação, esse é o vilão. Não esses políticos que fazem essas aberrações. E tem que fazer uma faxina geral. Eles queriam já colocar para fazer votação por lista, que é o único meio daqueles corruptos antigos que estão lá se perpetuar no poder, fazer uma lista e obrigar o cidadão a votar na lista, porque não vai ter muita opção, só vai ter as listas para votar, e os partidos mais fortes vão em tese continuar a estrutura que tem e mantendo os mesmos no poder. Está tudo errado. Então, essa operação de ontem mostra que o que está aí é verdadeiro. Um partido que governou o país por 13 anos e que todo mundo que foi ministro ali está na cadeia. ou está na cadeia, ou está respondendo processo, ou tem provas concretas. Infelizmente, o PMDB, lá com seus grandes caciques, entra na mesma esteira. Então, o que não se espera, o que não se esperava, é que alguém que está recebendo um voto de confiança, não é nem um voto, uma tolerância de confiança, que é o presidente Michel Temer, fosse continuar, depois de toda essa apuração, concordar com qualquer tipo de irregularidade. Então, tem que fazer uma limpeza, começar do zero a zero, a sociedade tem que participar, temos que encontrar formas para fazer um Brasil novo, porque o Brasil tem jeito. Com toda essa roubalheira, com toda essa corrupção, ao invés de fazer a 470, vamos fazer obras em Angola, em Cuba, o BNDES financiou obras em todos os países que pretendiam manter aquela república socialista, ou sei lá o quê, que era da cabeça do Lula, de talvez ele ser o grande imperador de todos esses países, com governos ditadores, como o Maduro na Venezuela, ele ia ser o coordenador, o chefe de tudo isso. Então, um absurdo. Ah, o sítio da Atibaia do Lula, o apartamento, o filho dele nos Estados Unidos, os milhões que fizeram, isso é a Elba, o weekend lá do Collor, porque o Collor, o objetivo da caça, foi caçado pela Elba, mas ele não foi caçado pela Elba, ele foi caçado porque o Collor, junto com o PC Farias, montaram uma estrutura de corrupção para exigir dinheiro de empresas e para fazer um governo com base nessa estrutura financeira que pretendiam montar. O Lula fez milhões de erros. Ele falava a verdade. Nunca se tirou tantos milhões da pobreza, tantos milhões de dinheiro que eles tiraram da pobreza. Isso sim, não pessoas da pobreza. Eles tiraram milhões e colocaram lá em Cuba, Angola e todos esses países. Então, tem que fazer uma limpeza geral, começar do zero a zero. O povo tem que, nós políticos, aqueles que querem mudar, ver uma nova situação, encontrar saídas para ter uma nova forma de governar esse país. É um país forte, é um país que produz, que trabalha, que tem um povo bom, e que tudo isso que é produzido vai pelo ralo por governos, por administrações desastradas, erradas e muitas vezes mal intencionadas. Quando é pelo erro, é pelo erro. Errar, pode errar. Isso é possível. Todo ser humano pode errar. Agora, quando se tem o princípio da corrupção na cabeça, o Aécio Neves já respondendo todos esses processos, aí vai lá extorquir dinheiro do dono da JBS para pagar o advogado, porque ele está se incomodando, porque já roubou antes. Então, infelizmente, nós temos sim que mudar esse país, e infelizmente esses 10, 15 anos da história aí vão ficar numa marca negra para a eternidade, e tem que ser lembrado para que se esqueça o que aconteceu nesse período aí, com uma enganação de ações sociais. Claro que pode e tem alguns acertos, é impossível passar quase 15 anos no governo e não fazer nada que preste, mas o geral tem que esquecer, ou melhor, não esquecer, colocar bem lembrado ali, para ninguém mais cair em história de carrocinha, em salvadores da pátria, em pessoas que vieram lá de baixo, receberam a credibilidade do povo, a confiança, e hoje não pode sair na rua. Então, essas pessoas não podem ser esquecidas. O deputado Ismael antes falou aí da contrariedade dele também a luta dele, que é de contra a liberação da maconha, como tem alguns posicionamentos favoráveis, também já tenho explicado em todos os momentos que sou contrário. Passei uma vida na segurança pública, atendendo famílias desesperadas, com pessoas sofrendo, famílias sofrendo, comunidades sofrendo por pessoas envolvidas nas drogas. Ontem, o STF, depois de 10 anos, reconheceu a justiça do confisco de bens adquiridos através do tráfico de drogas. E isso é um mecanismo importante. É outro mecanismo, como a delação premiada. O confisco é uma forma, sim, de se punir aqueles que procuram enriquecer de forma ilícita e principalmente com o tráfico de drogas. Tem, sim, é que se agir e se atuar em boas ações. E eu recebi essa semana de navegantes aí o Ricardo Testoni, professor municipal, que faz um grande trabalho no município, que foi um dos idealizadores da criação lá do CEL, que eles chamam, que é o Centro de Artes e Esportes Unificados no município de Navegantes, no bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao Caique, onde centenas de crianças são mobilizadas em oficinas de arte, de cultura, de lazer, onde há a participação da comunidade. E um exemplo que com poucos recursos é possível fazer muito pela população. É um terreno que estava abandonado, um terreno baldio, que a prefeitura, graças à iniciativa de alguns professores, começou a investir, e investindo nesse local, hoje centenas de crianças recebem aulas, têm a participação. Ele trouxe uma encadernação mostrando todo esse trabalho que eu já conheço de acompanhar e das atividades agora. Só que desde a última vez que lá estivemos, e sim, evoluiu muito o trabalho que vem sendo desenvolvido e que merece investimento do Estado e do município, porque era uma região conturbada, era uma região com muito tráfico de drogas, deputado Aguiar, Vossa Excelência, que é médico, onde as crianças não tinham opção de lazer. Mais um minuto, senhor.
Mais um minuto, deputado Maurício.
Então, era uma região de risco para as crianças, para a juventude e para as famílias. E foi feito um trabalho aí de transformação e hoje centenas de crianças. É um bairro onde as pessoas têm a liberdade. O próprio professor disse, a parte deles lá, há uma solidariedade da comunidade, todo mundo cuida, pode deixar equipamentos, bolas, computadores, e todo mundo cuida, todo mundo respeita, não tem problema de furto e de roubo. Então, parabéns por essa atividade ao CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados, ao professor Ricardo Testoni, do município de Navegantes. Obrigado, senhor presidente.